No Saúde e Bem-Estar de hoje, nós temos uma conversa marcada com a doutora Cristiane Zanotelli, que é hematologista, trabalha também, tem atuação no Hospital São Vicente de Paulo, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre os linfomas, entender essa doença, quais são os sintomas, o tratamento, todos os detalhes, né? Cristiane, bom dia, bem-vinda à nossa programação.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã fria, né, do legítimo inverno do Rio Grande do Sul.
Bom, gostaríamos de começar conhecendo você um pouquinho, falando um pouquinho sobre a sua formação, a escolha da sua profissão também, a sua trajetória.
Então, eu sou a doutora Cristiane Zanotelli, né, sou médica formada pela UPF, né, pela nossa universidade aqui de Passo Fundo, fiz residência em clínica médica pela Universidade Fronteira Sul, também com atuação aqui no Hospital São Vicente de Paulo, e tive a minha formação em hematologia em Porto Alegre, no Grupo Conceição. Hoje eu sou professora da Universidade Federal Fronteira Sul, atuo, né, como hematologista dentro da universidade, sou coordenadora do internato no estágio clínico do Hospital São Vicente de Paulo, e também agora, o ano passado, terminei a minha graduação em doenças linfoproliferativas, no Hospital Oswaldo Cruz, lá em São Paulo, estudando, então, direcionalmente sobre os linfomas e as gamopatias, né, que são doenças específicas dentro da hematologia.
Legal, e falando especificamente, então, sobre essa doença, né, os linfomas, gostaria que você nos desse uma definição, o que que é, como que acontece no organismo também.
Claro. Então, assim, falando um pouquinho sobre a hematologia, que muitas pessoas ainda têm dúvida do que se trata essa especialidade, né? A hematologia é o tipo de especialidade que estuda as doenças do sangue, como as anemias, as plaquetas baixas, o aumento de ferro no sangue, as trombofilias, as leucemias e os linfomas, né? Então, tudo que está relacionado ao sangue, ao sistema dos linfonodos, que são popularmente conhecidos como ínguas, fazem parte do estudo da hematologia. Então, o que, que são os linfomas, né? Os linfomas são essas doenças que a gente chama das ordens linfoproliferativas, que é um grupo bem heterogêneo de doenças e que, infelizmente, hoje corresponde de 4 a 6% de todos os cânceres que a gente tem. Então, infelizmente, não é uma doença tão incomum, tá? Então, o que, que acontece? É uma desordem nesse sistema dos linfonodos, que a gente chama de íngua, que são essas doenças linfoproliferativas.
Bom, e temos mais de um tipo de linfoma?
Na verdade, a gente tem inúmeros tipos de linfoma, né? Então, por isso que quando o paciente faz o diagnóstico de linfoma, a gente sempre lembra para o paciente, para quem é o médico que está junto conosco nesse desafio do diagnóstico, que não adianta a gente somente saber que é um linfoma. A gente precisa classificar o subtipo de linfoma. Uhum. Então, nós temos os linfomas de Hodgkin, tem os linfomas não Hodgkins, tem os linfomas que são os indolentes, que a gente chama que são, não são os agressivos, né? São os de baixo grau. E a gente tem os linfomas agressivos, como, por exemplo, os linfomas foliculares e os linfomas não Hodgkins difusos de grandes células B, que são os linfomas que, infelizmente, a gente tem mais prevalente na nossa população.
Uhum. E como que é possível identificar um linfoma? Quais são os sintomas?
Então, geralmente, os sintomas iniciam através do aumento das ínguas, né, dos linfonodos. Então, principalmente, é esses os sintomas que o paciente vai perceber. Ele começa a ver um aumento do linfonodo dessa íngua. É um linfonodo que ele não desaparece, ele segue aumentando. E o paciente, além desse aumento do linfonodo, ele pode ter o que a gente chama de sintoma B. O que seria isso? Seria uma febre, que a gente chama de vespertina, que é no final do dia. Pode começar a perder peso de forma bem significativa nos últimos 6 meses. E ele também pode apresentar sudorese noturna, que é aquele suor que o paciente precisa tirar o pijama, molha, né, o forro de cama ali. Então, é realmente uma sudorese bem significativa em que o paciente traz essas informações para nós, geralmente no diagnóstico.
Uhum. E é um diagnóstico, como eu posso dizer, é fácil de ser feito ou existe a possibilidade de confundir com alguma outra doença?
É, a gente sempre tem que lembrar, né, que o que é mais comum da gente ter de aumento de ínguas, né, de linfonodos, são quadros virais. Então, um paciente que tem uma amidalite, agora no inverno a gente tem bastante isso, né? É comum ter esse aumento da íngua quando a gente tem um problema na garganta. E esse linfonodo, ele vai ser doloroso e ele vai sumir com a resolução do quadro infeccioso. Isso é o comum, porque o que que as ínguas, né, os linfonodos fazem? Eles nos defendem. Então, toda vez que o nosso organismo estiver sendo agredido por um vírus, por uma bactéria, vai ter uma compensação do nosso organismo para tentar combater essa infecção. Então, isso é um processo fisiológico, normal. O grande problema é quando a gente começa a ter esse aumento de íngua, né, esses sintomas associados, que não passam, eles seguem aumentando. Então, aí a gente precisa ter mais atenção. Então, o principal diagnóstico diferencial são com os quadros virais, né, que agora no inverno a gente acaba tendo bastante.
E como que se dá a prevenção? Tem como prevenir o linfoma?
Na verdade, qual que é o nosso grande desafio, né? A gente não sabe todos os fatores de risco. Então, se a gente não sabe todos os fatores de risco, é difícil a gente evitar essa patologia. Mas o que que a gente sempre orienta? Estilo de vida saudável. Então, aquele paciente que tem uma vida saudável, que tem uma boa alimentação, que faz atividade física regularmente, que não fuma, né? Que tem um uso eventual de bebida alcoólica, geralmente é um paciente que estaria mais protegido de ter uma doença neoplásica de forma geral.
E o tratamento, como que é feito?
Então, o tratamento vai depender do tipo de linfoma que a gente está, né, estabelecendo.
Sim.
Então, temos alguns linfomas, por exemplo, os linfomas indolentes, que são de baixo grau. Esse tipo de linfoma nem sempre eles têm indicação de tratamento. Então, algumas vezes a gente, apesar de fazer o diagnóstico de um câncer, de uma neoplasia, a gente tem critérios para tratar. Porque como são linfomas que não se fala em cura, a gente tem que pensar muito no benefício do tratamento. Já os linfomas que são os mais agressivos, que são os de alto grau, esses pacientes, o quanto antes a gente conseguir tratar, maior a nossa chance de cura, né? E geralmente os nossos tratamentos são com quimioterapia. E hoje em dia a gente tem então a presença de anticorpos monoclonais, imunoterapia, porque a hematologia é uma doença que a gente não para de estudar. Está sempre surgindo as novas drogas e a gente tem mais opções de tratamento.
Você mencionou antes também sobre o estilo de vida saudável, né? Aquelas ações que podem, de certa forma, prevenir a doença, mas existe algum grupo que é mais propenso a ter um linfoma, a idade, ou talvez homens, mulheres?
É, o que que a gente sabe, né? Infelizmente, com o envelhecer da população, a gente acaba tendo uma prevalência maior, né, dessas neoplasias na população mais idosa. E medicamentos também podem aumentar o risco. Algumas doenças como HIV também podem aumentar o risco de doenças linfoproliferativas. E ela é um pouco mais frequente no homem do que na mulher. Mas como eu falei, tudo vai depender da subclassificação dos linfomas.
E como que é a situação hoje no Brasil, talvez até no mundo, né? Qual que é a incidência dessa doença?
É, o que que a gente sabe, né? Infelizmente, os linfomas, assim como as neoplasias no geral, elas têm aumentado. A gente tem visto pacientes com mais frequência com o diagnóstico dessa patologia no mundo, não só aqui no Brasil, né? Então, infelizmente, a gente, quando tem o diagnóstico de alguém próximo de nós que tem essa doença diagnosticada, a gente acaba conversando com conhecidos e a gente vê, ah, o vizinho tem, alguém, né, tem, porque realmente são doenças que têm se tornado mais prevalentes na população mundial.
É, talvez possa existir ali alguma confusão entre o que que é um linfoma, o que seria a leucemia. Você poderia nos diferenciar?
É, de uma forma bem leiga para vocês tentarem entender, porque realmente são doenças que nos causam uma angústia muito grande e tem dificuldade, tanto às vezes para até colegas, né, médicos, em fazer essa diferenciação. Mas leucemia seria um câncer do sangue. E o linfoma seria um câncer das ínguas, né, dos linfonodos. Então, são doenças que são muito parecidas, às vezes podem ter uma apresentação semelhante no sentido de laboratório, né, do exame de sangue, às vezes pode vir alterado o linfoma, não é tão comum quanto na leucemia. Então, na leucemia, a gente tem um diagnóstico lá da fábrica do sangue, lá da medula óssea, né, e os linfomas seria mais das partes dos linfonodos. Às vezes pode acometer a medula óssea, às vezes não.
Muito bem, doutora Cristiane Zanotelli, hematologista, hoje o nosso assunto linfomas. Algo a mais que você gostaria de destacar sobre esse assunto?
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Porque eu acho que quanto antes a gente conseguir fazer o diagnóstico, mais chances a gente tem de fazer com que esse paciente tenha uma cura quando ele tem indicação de tratamento e tenha uma sobrevida boa, né? E o que a gente vê hoje em dia? Com as novas terapias, com as novas possibilidades terapêuticas, a gente tem conseguido trazer para o nosso paciente uma sobrevida igual à população geral, em que a gente consegue dar qualidade de vida para esse paciente. Mas para isso a gente precisa, o quanto antes, conseguir, né, pensar nessa patologia e fazer o diagnóstico. Então é muito importante que a população tenha esse conhecimento para que consiga, então, procurar um médico para fazer essa avaliação inicial e depois, posteriormente, então, ser encaminhado para o especialista que vai poder, então, fazer o tratamento mais direcionado.
Muito bem, eu agradeço a sua participação por aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos e estão sempre disponíveis também para outros assuntos que têm a ver também com a sua área.
Agradeço, então, um bom dia a todos.